As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Estão confirmadas mais 5 mortes associadas à pandemia no Médio Tejo. Estão em causa vítimas residentes nos concelhos de Alcanena, Constância, Mação, Orém e Torres Novas. Agora num trágico total de 384 óbitos desde a chegada desta doença à região. No decurso das últimas 24 horas foram detectadas mais 13 infecções, 4 das quais em Abrantes, 3 no Entroncamento e 2 em Ferreira do Zêzer, Orém e Tomar. O Médio Tejo já contabiliza 13.792 contágios, 312 em curso. Deste recente boletim da Unidade de Saúde Pública fica a boa notícia relacionada com o número de altas, que aumentou com mais 259 recuperações, agora num total de 13.096. Orém com 71 e Tomar com 44 foram os territórios mais citados neste indicador. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Orém continua como concelho com o maior número de casos ativos, num total de 62, seguindo-se Tomar e Torres Novas, ambos com 56. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia. Orém, 3.216 infecções, 3.070 recuperações, 84 óbitos, 62 infecções ativas. Tomar, 2.635 casos, com 2.523 recuperados, 56 óbitos, 56 infecções ativas. Torres Novas, 2.122 casos, 2.005 recuperações, 61 mortes, 56 infecções ativas. Abrantes, 1.709 infectados, 1.603 estão curados, 69 mortes, 40 infecções ativas. Entroncamento, 1.200 infecções, 1.135 recuperados, 23 mortes, 42 infecções ativas. Alcanena, 1.089 casos, 1.037 recuperações, 40 vítimas mortais, 12 infecções ativas. Ferreira do Zêzere, 628 casos, 601 dos quais recuperados, 17 vítimas mortais, 10 infecções ativas. Mação, 450 infecções, 434 recuperados, 16 óbitos, não tem infecções ativas. Vila Nova da Barquinha, 290 casos, 279 dos quais dados como curados, 9 mortes, 2 infecções ativas. Constância, 247 infecções, 219 estão recuperados, 4 mortes, 24 infecções ativas. E Sardual, 206 casos, 200 recuperados, 5 óbitos, 1 infecção ativa. Uma infecção numa colaboradora do ATL do Jardim de Infância Raul Lopes em Tomar levou a que as autoridades de saúde determinassem o encerramento imediato da citada estrutura, precisamente desde esta terça-feira. Todas as crianças que possam ter tido contacto com a funcionária já se encontram em isolamento profilático e serão sujeitos à realização de testes para aferir qual o impacto do citado contágio nesta comunidade. Refira-se que, apesar de esta pandemia já estar em curso há mais de um ano, foi esta a primeira vez que o ATL foi afetado. Entretanto, tal como a Hertz adiantou em tempo oportuno, Tomar está numa fase complicada ao nível do aparecimento de novas infecções Covid-19, muito embora ainda esteja longe da dura realidade de fevereiro último. O território nabantino irá subir ao risco de propagação elevado, o que se traduz na aplicação de medidas restritivas.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Embora ainda esteja incerto o que vai mudar nesta semana na aplicação de medidas restritivas, se haverá mais algum alívio, principalmente, a verdade é que a esta distância, e essa aplicação será feita a partir de sexta-feira, já é certo que no Médio Tejo, os concelhos de Constância, Entroncamento, Torres Novas, Tomar e Orém não vão escapar a transtornos no âmbito do controlo da pandemia em curso. A Vila Poema, por exemplo, é mesmo dos territórios de Portugal com maior índice na incidência cumulativa a 14 dias, no total de 1.017,4 casos por 100 mil habitantes, o que deverá colocar o concelho no patamar muito elevado. Seguem-se ainda, segundo a mesma equação, Entroncamento com 199,5 casos, Torres Novas 188,3, Tomar 176,9 e Orém 174,8, que serão colocados no patamar elevado. Ainda pelo Médio Tejo, Alcanena poderá estar em vias de ficar em situação de alerta, uma vez que registra 132,7 infecções por 100 mil mil habitantes. Já Abrantes, refira-se, tem 102,5 contágios, mas como é um território de baixa densidade, só irá ficar sob medidas restritivas quando ultrapassar a barreira dos 240. O mesmo acontece com Ferreira do Zêzere, 138,2 casos. Longe desta indesejada contabilidade estão Vila Nova da Braquinha, com 26,8, Sardual, 26,7 e Mação, com 16.
Rádio R, informação.
Assim está perspectivado. Os jovens com mais de 16 anos devem começar a ser vacinados já a partir de 14 de agosto, sendo que o escalão compreendido entre os 12 e os 15 irá seguir-se nesta escala. Este cenário foi avançado pelo vice-almirante Gouveia Melo durante a reunião que o governo realizou com diferentes autoridades de saúde. O coordenador da Task Force do Plano de Vacinação falou em cerca de 1,5 milhão de pessoas que faz parte deste processo.
No primeiro fim de semana, que será em 14 de agosto, vamos iniciar a vacinação dos adolescentes de 16 aos 17 anos. Estes ainda estão dentro do plano, portanto não há nenhuma alteração, mas depois os adolescentes mais para as crianças entre os 12 e os 15 anos, nos dois fins de semana a seguir, se a DGS acordar da importância da vacinação desta faixa da população. Esta faixa da população ainda é uma população muito significativa. Todas as crianças até aos 15 anos, 16 anos, são cerca de 1,5 milhão de pessoas. Portanto, em termos de suscetíveis na nossa população, é uma quantidade muito elevada de pessoas suscetíveis ao vírus e com uma grande mobilidade por causa das escolas e por causa dos infantários e uma grande, não só mobilidade, com um grande contacto comunitário. Também estamos a pensar, e já pedimos à DGS, para encurtar o intervalo para as segundas doses, porque uma vez que vamos avançando nas primeiras doses, para percentagens quase finais de vacinação, é importante reduzir o intervalo para as segundas doses, dentro do que são recomendações dos medicamentos ou das vacinas, porque ao fazermos essa redução aumentamos fortemente a proteção contra o vírus e contra a epidemiologia, portanto, em termos epidemiológicos, contra a incidência deste vírus na população.
A Direção-Geral da Saúde deu conta da existência de mais 2.319 novas infecções Covid-19 em Portugal, agora num total de 956.985 contágios desde a chegada da pandemia ao nosso país. 51.255 estão em curso. O Norte foi a região mais afetada, com 920 testes positivos, seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo com 835 e o Centro com 283. No Algarve houve mais 147 contágios, enquanto o Alentejo teve 66, os Açores com 34 e a Madeira com 31. Há a lamentar mais 6 óbitos no decurso das últimas 24 horas, 4 das quais em Lisboa e Vale do Tejo e 1 no Norte e no Centro. O número de vítimas subiu assim para 17.307. Há nesta altura 928 internamentos, 200 com necessidade de cuidados intensivos. Duas pessoas sofreram ferimentos considerados como ligeiros na sequência de uma colisão entre dois automóveis. O alerta foi dado pelas 14h55 desta terça-feira e centrou-se na localidade de Bairrada, em São Pedro, Conselho de Tomar. Fonte oficial do Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém confirmou ainda que 3 outras pessoas foram assistidas no local sem transporte para unidade hospitalar. Cerca de meia hora mais cedo, os operacionais da mesma corporação já tinham estado no socorro a uma pessoa que se despistou no motociclo onde seguia. Aqui aconteceu em Carregueiros. Também aqui a vítima foi classificada como ferido leve.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Torres Novas vai avançar com o apoio de 500 euros para cada estabelecimento comercial que se candidatou à iniciativa Torres Novas dá uma renda, medida que visa incentivar e apoiar a manutenção dos pequenos negócios a nível local que, devido à pandemia de Covid-19, tiveram quebras substanciais, apelando à sustentabilidade da economia local. Estão em causa espaços que tenham a sua sede fiscal no território torrejano e cuja atividade tenha sido encerrada ou condicionada por força das sucessivas declarações de estado de emergência nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2021. Em primeira instância, a Câmara estipulou um orçamento na ordem dos 20 mil euros, número que cresce para o dobro, tendo em consideração as cerca de 115 candidaturas recebidas. Pedro Ferreira, presidente da Câmara de Torres Novas, explicou o que está em causa.
Para ajudar não é 100%, mas é, também não é tão simbólico. Qualquer valor ajuda a apoiar, é um apoio para os comerciantes, para alguns serviços, como cabeleireiros, esteticistas e tantos outros, que no período de pandemia têm suportado rendas sem as rendas dos espaços que alugaram e que não têm tido receitas por motivo da pandemia. Embora, portanto, nos últimos tempos têm conseguido já faturar alguma coisa, os tempos continuam sempre muito imprecisos em relação a termos a confiança necessária e estabilidade para pensar que nada, que está tudo a correr bem. Não está. Nos últimos dias, Torres Novas subiu no número de casos, subiu na pandemia de casos identificados como positivos, e todo o cuidado é pouco, e portanto também aproveito este momento para pedir à população, em especial do nosso concelho, para que continue com as suas regras de segurança, porque é bom para cada um e é bom para todos. Portanto, penso que isso é facilmente perceptível por cada um de nós. Nós, até ao momento, temos 117 candidaturas. Já esperávamos que fossem bastantes, e, portanto, o valor que foi cabimentado e que foi deliberado pela Câmara, por consenso, é insuficiente. E por ser insuficiente e não haver, que o regulamento também prevê, a questão de rastreio entre todos para gastar a verba que estava adjudicada, que estava preparada para Torres Novas dar uma renda, nós propomos, e julgo que a Câmara estará em consenso novamente, nós vamos arranjar verba em orçamento para contemplar os 500 euros que estavam destinados a apoio em rendas a cada candidatura que fosse aprovada. Temos 110 candidaturas, portanto há uma alteração orçamental a fazer em número redondo, já à volta de 40 mil euros, há a possibilidade de a fazer, e se a Câmara, uma questão de rapidez, se a Câmara, por consenso, me autorizar a fazer um despacho, já que veio à reunião de Câmara o regulamento, as normas, vamos chamar assim, para Torres Novas dar uma renda, de podermos ultrapassar aquele ponto que dizia que, não havendo verba suficiente, haveria uma alta, teria que ser rateado a verba existente entre todos. Não há necessidade, felizmente, e a Câmara está preparada para contemplar todos com a mesma verba, os que se candidataram e que são os 500 euros.
O tumarense Hugo Costa, deputado do Partido Socialista na Assembleia da República, solicitou ao Ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, uma solução urgente para dois temas regionais. Casos da resolução do problema das acessibilidades ao Ecoparque do Relvão, na Chamusca, e das obras de requalificação para a Estrada Nacional 238, entre Ferreira do Zêzere e a Sertã. Em relação ao Ecoparque do Relvão, Hugo Costa referiu que é urgente uma solução para a Chamusca, garantindo que irá continuar a abordar o tema até que se encontre uma solução digna.
É urgente, e o Sr. Ministro sabe bem a opinião dos deputados do Partido Socialista do Distrito de Santarém sobre o assunto. É urgente uma solução para a Chamusca. Já aqui referi consecutivamente este tema, e é um tema que vamos continuar a trazer até encontrar uma solução digna para um concelho que aceitou receber os resíduos do país inteiro e que necessita de uma solução.
Hugo Costa também alertou para a Estrada Nacional 238, que engloba os distritos de Santarém e de Castelo Branco, nomeadamente entre Ferreira do Zêzere e a Sertã, onde tem registado grandes problemas.
É importante olhar para outras realidades do distrito, e trago uma, nomeadamente a Estrada Nacional 238, que apanha dois distritos, o distrito de Santarém e o distrito de Castelo Branco, nomeadamente entre Ferreira do Zêzere e a Sertã, em que é necessário encontrar uma solução para aquela estrada. É uma estrada que tem tido problemas muito grandes, bem sabemos que uma intervenção naquela estrada tem um custo financeiro muito significativo, mas é a altura, naquela zona específica, naquela estrada específica, tão importante para aquela região, se encontrar uma solução. Por isso, apelava ao Sr. Ministro uma solução para estes dois temas em particular, a questão da chamusca, mas também a ligação entre Ferreira de Zezer e a Sertã.
O esclarecimento é da Aquanena, empresa municipal de água e saneamento de Alcanena. A leitura de contadores de água por parte da Aquanena está a ser efetuada por uma empresa contratada para o efeito, sendo que estes funcionários estão devidamente identificados com o nome da empresa e a referência ao serviço da Aquanena, assegura o mesmo texto enviado para a redação da ERTE. Este é, assim, um alerta para evitar eventuais mal-entendidos e situações de potenciais burlas com leituras de contadores de água, esclarece a empresa. Solicita aos seus clientes para que, em caso de dúvida, não abram a porta e para que, nesse caso, contactem de imediato a Aquanena pelo 249-889-414 das 9 às 12h30 e das 14 às 16h, solicitando a confirmação da identidade dos leitores e o nome da empresa prestadora do serviço.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Escola de Condução Nova Tomar, situada na Avenida General Norton de Matos, tem nova gerência. A ERTE foi conhecer de perto esta recente realidade, neste caso junto da equipa que está agora à frente dos destinos do estabelecimento, a começar pela proprietária Ieda Silva, que garante um trabalho diário a pensar nos alunos e uma formação com rigor e excelência.
Quis dar uma guinada na minha vida profissional e surgiu a oportunidade de interagir nesse segmento. Também fui agraciada por ter aqui na escola já um staff bastante capacitado. Então isso também criou um entusiasmo, visto que nós temos aqui uma metodologia bastante interessante, né, de ensino. O responsável por isso é o Sr. Carlos Rolo. E então temos feito aqui um trabalho no sentido de ir ao encontro com as necessidades dos alunos jovens e não só, uma abordagem mais dinâmica, com alguma leveza, não é? Mas num sentido também pedagógico, para incrementar um bocadinho a vontade do aprendizado. Então, acho que conseguimos reunir isso, e nesse caso, o nosso propósito é realmente dar continuidade para que haja aqui uma formação com rigor e excelência na região. Tomar, porque todo Portugal, não é? É bonito. E Tomar realmente foi uma bela surpresa. O fato de ser uma cidade com uma população bastante diversificada, não é? Estrangeiros e, nomeadamente, muitos jovens, me fez realmente criar um entusiasmo extra por esse projeto. É, como eu disse inicialmente, a ideia aqui é fazer uma abordagem dinâmica, não é? Pronto, mas prezando sempre pelo rigor do ensino. E acho que temos as ferramentas e temos as pessoas capacitadas para isso.
Carlos Rolo, o instrutor, congratulou-se com o nível de sucesso da escola de condução, situando-o entre os 90% a 95%, referindo mesmo que o atual contexto pandémico não interferiu na interação com os alunos.
Em relação ao sucesso da nossa escola de condução, a pandemia não veio prejudicar qualquer... não interferiu no sucesso da aprendizagem dos alunos, porque nós temos um nível de sucesso acima dos 90% a 95%. Portanto, é um ponto de referência que a pandemia não veio sequer influenciar, porque continuam os alunos com muitas aprovações e tem sido um êxito para a escola.
Já chegámos então ao fim deste espaço noticioso. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.